Nós vamos para a palavra, vamos orar mais uma vez, irmãos? Amém? Pode orar comigo? Jesus, muito obrigado por termos esse privilégio de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor. Obrigado por esse lugar que o Senhor nos entregou. Obrigado pela direção que o Senhor tem nos dado, sobretudo nesses dias em que nós estamos navegando pelas páginas da história do seu povo especial, o povo de Israel. Quando o Senhor decidiu com a sua mão poderosa tirá-los do Egito e fazer deles uma nação e dar a eles um lugar geográfico. E muitas coisas precisavam ser tratadas no coração do seu povo no processo, muitos não receberam. Na verdade, a maioria deles caiu no deserto e uma nova geração precisou ser levantada com uma mente liberta da escravidão, com uma mente liberta da murmuração, para poderem herdar a terra. E nós estamos aqui meditando nisso, para que nós não sejamos daqueles que caem no deserto, mas para que nós possamos ser aqueles que nascem com uma mente, com um espírito renovado, e assim herdamos a promessa que o Senhor tem para nós. Então nos ilumina nessa noite a entendermos, a olharmos para a lei, a olharmos para os profetas, a entendermos o que o Senhor está ensinando para nós agora na nova aliança. Como nós, seus filhos, que temos uma promessa do Senhor, podemos desfrutar disso. Então eu oro mais uma vez, abre as nossas mentes e os nossos corações e nos faz enxergar tudo isso a partir de Cristo, naquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Espírito Santo de Deus, nos guia a toda a verdade, nos console, nos exorte, nos ensine como o Senhor quer que nós vivamos essa vida que nós temos enquanto estamos peregrinando nessa terra, até que sejamos tomados completamente. Ah, sim, Senhor, nós seremos. E até que nós sejamos tomados completamente pela realidade de uma Jerusalém celestial, de uma Canaã celestial para nós, que nós possamos viver a nossa peregrinação adorando ao Senhor, reconhecendo o que o Senhor tem feito para nós e por nós, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. E abre comigo lá em Números capítulo 11. Números capítulo 11. A mensagem hoje tem o nome Taberá. Quero ler com vocês alguns versos. Eu estou numa NVT. Nós vamos ler em alguns momentos. Preste atenção, diz assim a partir do verso 1: o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então um bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar: ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, pois não vemos outra coisa além desse maná. Aí tem uma explicação do maná, pula para o verso 10, diz assim: Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso eu gerei ou dei a luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que juraste dar aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho eu não sou capaz de carregar todo esse povo, o peso é grande demais. Se é assim que pretende me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Até aqui por enquanto. Bom, vocês que estão acompanhando conosco os últimos episódios, as últimas reflexões nessa série, vocês já perceberam uma coisa bastante evidente aqui nesse povo: eles gostavam muito de reclamar. Praticamente é uma das características mais evidentes nesse povo que havia saído do Egito rumo a uma promessa do Senhor. E E aqui mais uma vez, se você depois estudar números 12, números 13, você vai ver que mesmo com tantas consequências que vêm em virtude dessas reclamações, esse povo parece que não aprende mesmo. Mas aqui, diferente de outros episódios, existem muitos sinais proféticos que nós pegamos nas entrelinhas daquilo que está acontecendo. O povo agora começa a reclamar diretamente ao Senhor. Muitas vezes eles reclamavam para Moisés, ou contra Moisés, ou a respeito de Moisés e de Arão, dos líderes. Agora eles já, de alguma forma, aprenderam que talvez tudo que eles estavam passando era parte de um processo do Senhor. Mas eles ainda não aprenderam como se comportar diante desses processos na presença de Deus, e mais uma vez começam a reclamar diretamente para o Senhor. Então a palavra de Deus diz que Deus ouviu as reclamações. O fato é que Deus sempre está ouvindo tudo que nós falamos. O salmista vai dizer no Salmo 139, até mais do que isso, que a palavra ainda não nos chegou à boca, e Deus já conhece cada uma das nossas palavras enquanto elas estão ainda sendo concebidas nos nossos pensamentos. Mas era uma reclamação tão intensa agora, e diretamente contra aquilo que o Senhor estava conduzindo a eles, que diz que a ira do Senhor se acendeu. E a ira do Senhor provoca então um fogo que agora começa a consumir as extremidades do acampamento. Primeira lição que nós aprendemos aqui sobre essa reclamação específica em Taberá é que geralmente as pessoas que não conseguem entender os processos daquilo que Deus está nos levando a viver, é gente que está vivendo na beira do caminho, é gente que está vivendo longe da onde o Senhor se manifesta e fala, é gente que, ao invés de entrar dentro da comunhão e do propósito, continua vivendo nas extremidades, num terreno muito perigoso. Está dentro, mas está quase fora. Está vindo, mas o coração está longe. Está ouvindo, mas não está assimilando. Está se declarando muitas vezes como um cristão, como alguém que é parte de uma igreja, mas não está absorvendo tudo que Deus tem para o seu povo. E é por isso que o fogo que sai da parte do Senhor não queima dentro do acampamento, não queima perto da tenda nesse momento, mas começa a consumir extremidades. A primeira lição que o Senhor quer ensinar para você e para mim nessa noite é: cuidado com as extremidades. Cuidado quando você está apenas na margem, quase pronto para cair naquilo que é a comunhão e o propósito de Deus para você. Sabe, um grande desafio para nós cristãos é sairmos desse nível aonde tudo na nossa vida é o ponto de quase estou pecando, para começarmos a viver no ponto em que nós estamos em tão intensa comunhão que o pecado começa a ser uma voz mais distante. O que o Senhor quer nos lembrar primeiro nessa noite é: saia de perto das extremidades. Porque muitas vezes nós estamos andando na nossa vida cristã aqui, ó, e para cair andando aqui, eu não vou me arriscar, é muito mais fácil do que para cair andando aqui. Deus não está chamando você para viver uma vida de quase pastor, eu estou ali, eu sou casado, mas eu trato tão bem as mulheres que estão no meu trabalho, tão bem as mulheres com as quais me relaciono, que eu estou quase adulterando, mas eu estou firme no Senhor e não estou adulterando. Ah, eu estou indo na igreja, mas os conteúdos que eu consumo, as coisas que eu ouço, mantém tão acesa a minha ira, uma mente que está pronta para se vingar, um coração tão petrificado, que eu quase às vezes saio na mão com alguém. Quando eu tomo uma fechada no trânsito, eu quase desço do carro para quebrar alguém, mas não, eu estou firme aqui. Então eu estou quase, mas eu nunca caio. Quem está me entendendo? Saia das extremidades. Deus não chamou você para viver na beira, Deus chamou você para viver no centro, Deus não chamou você para viver na margem, Deus chamou você para viver em intensa comunhão com Ele. Quem está me entendendo aqui? Amém? Cuidado com as extremidades, cuidado com esses terrenos perigosos. Jesus, certa vez, quando conta uma parábola sobre um semeador que saiu a semear, o primeiro tipo de solo que o Senhor relata, no qual as sementes caíram, era o solo da beira do caminho. Jesus disse: o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram na beira do caminho, nas extremidades das fazendas. E sabe o que ele estava dizendo naquele contexto específico agora, que ele falava com camponeses, homens que estavam acostumados com a agricultura, com a agropecuária? É porque esses eram os lugares na fazenda onde os homens não plantavam. Por quê? Provavelmente era aquele lugar onde as estradas eram feitas. Então as charretes passavam, cavalos passavam, pessoas andavam por ali. E o que acontece com o solo quando você tem sempre carga passando ali em cima, a gente pisando, ele fica duro, ele fica quase que petrificado. Então por ser um solo pisado, por ser um solo esmagado, a palavra de Deus bate ali, mas não cai ali. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração se tornou um solo de beira do caminho? Porque ao invés de vivermos em intensa comunhão com o Senhor, vivendo nas extremidades, nunca se envolvendo, o nosso coração se torna um coração amargo, onde os homens têm mais acesso do que o Senhor, onde nós estamos sendo tão pisados pela amargura, pelas mentiras, pelos abandonos. Quantas vezes nós na igreja, por não nos envolvermos com o Senhor, e às vezes nos envolvermos tanto com as atividades, com a liderança, o nosso coração se tornou um coração de beira do caminho. Porque nós até estamos na igreja, nós até estamos nas atividades, mas nós só nos relacionamos com as pessoas. Pessoas ferem, pessoas pisam, pessoas às vezes não reconhecem o que Deus tem para nós e maltratam o nosso coração. Então, ao invés de nos relacionarmos com o Senhor, nós nos relacionamos com as feridas que nós mesmos nos causamos. E nós vivemos numa extremidade bastante perigosa. É uma noite que Deus está te chamando para sair da extremidade e vir para o centro. Para parar de apenas ficar flertando com o que Ele tem para você e mergulhar completamente na vida que Ele tem para você. E isso vai transformar a sua realidade em todos os sentidos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, mais uma vez, Moisés é aquele homem que intercede, aquele fogo cessa. Mas o fato é que diz que ainda depois disso, um bando de estrangeiros, algumas versões vão dizer, outras versões vão dizer, um bando de desocupados, se eu não me engano, a NVI diz assim. Algumas versões vão dizer, como as mais tradicionais, um populacho. O resumo para a nossa versão aqui nos dias de hoje é o tal do Zé Povinho. Então o Zé Povinho, que é aqueles caras que sempre tem alguma notícia ruim para contar, sempre tem uma perspectiva negativa, começaram a desejar intensamente a comida do Egito. Mais uma vez Deus está nos ensinando que quando nós não estamos andando no centro, nós emprestamos o nosso coração para aqueles que ainda têm saudade da vida do pecado. Meus irmãos, quando o Salmo 1 nos ensina que nós devemos não nos deter nos caminhos dos pecadores, não nos assentarmos com aqueles que escarnecem ou zombam de Deus, e não emprestarmos os nossos ouvidos para tantos conselhos impiedosos, ele também vai dizer no verso 2 que antes disso, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. A lei do Senhor deve arder em nosso coração a ponto de que nós não nos apartemos dela de dia e de noite. E isso vai promover dentro de nós uma estrutura e uma fortaleza que vai fazer de você e de mim pessoas frutíferas, que folhas não murcham, que podem dar o fruto no tempo certo, que prosperam em tudo que faz. Mas quando nós nos detemos nesse caminho, quando nós estamos gastando tempo com o conselho dos ímpios, e como é isso nos nossos dias, irmãos? Se você rola mais feed do TikTok e do Instagram do que lê a Bíblia, você está ouvindo o conselho dos ímpios. A sua mente está muito mais dominada por aquilo que o mundo pensa do que por aquilo que Deus pensa, inclusive a seu respeito. Então o Zé Povinho está falando na sua mente o tempo todo. Se você está gastando mais tempo com as suas séries, com conversa em qualquer lugar, do que em oração e conversa com o Senhor, você está se detendo no caminho dos pecadores. Porque se deter é gastar mais tempo do que deveria. Não tem como não cruzar com esses caminhos. Eles fazem parte das nossas vidas. Pense em pecadores aqui como homens comuns, porque nós somos pecadores, amém, irmãos? Mas agora nós somos santos lutando contra o pecado. E é diferente a perspectiva. Nós fomos pecadores, como Paulo diria, piores dos pecadores, talvez alguns de nós como eu, mas o Senhor nos chamou agora para andarmos na sua luz, e nós somos chamados para sermos santos, lutando contra o pecado, pastor, com certeza, errando às vezes, muitas no meu caso, mas a perspectiva que nós temos agora é que nós não nos detemos mais nesse caminho. Às vezes a gente cruza. Você assiste televisão? Quem assiste televisão aqui, irmãos? Eu não gosto muito, eu gosto mais de videogame, mas agora no jejum não estou fazendo nada. Mas quem assiste uma televisão? Não só The Chosen, quem assiste uma série criminal? Quem assiste uma série criminal gosta? A Dani gosta também, às vezes a gente assiste um filminho, não tem como. As coisas comuns, entendam pecadores aqui como homens comuns. Você vai ouvir, você ouve palavrão? Quem ouve palavrão toda semana aqui? Ouve palavrão? Quem fala um de vez em quando, escapa aí, levanta a mão, deixa eu ver se tem coragem. Tá vendo? Glória a Deus pela vida de vocês que confessam. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Às vezes escapa, a ira vem. palavra de Deus não está dizendo que nós não falhamos, ela está dizendo que nós não podemos ser detidos nesse caminho diferente. Quem está me entendendo? Nós não podemos estar presos nisso. Às vezes nós nos encontramos com pessoas que zombam de Deus. Quem tem relacionamentos com pessoas que zombam de Deus, escarnecem na verdade dele? Na sua família, no seu trabalho. Ah, mas você não se assenta. E assentar é gastar tempo, é partilhar, é estar na mesa, é comer junto. Mas o Zé Povinho está aí. E diz a palavra de Deus que esses caras começam então a se queixar. Algumas versões vão dizer que eram os estrangeiros que vieram com eles do Egito. Mas vieram por quê? Por que que alguém que está saindo do Egito quer continuar andando com gente do Egito? Por que que alguém que está sendo chamado para ter comunhão com o Senhor agora continua tendo relacionamento que é diferente de ter contato com gente que ainda está com a mente no Egito? Foram contaminados, a palavra de Deus diz. Como esse Zé Povinho, ou esse populacho, eu nem sabia que essa palavra existia, ou esse bando de desocupados, começa a desejar intensamente. Olha que diferença. Às vezes as coisas passam na nossa cabeça, é diferente de desejar intensamente algo. Eles começam a desejar tão intensamente que eles começam a verbalizar isso. Que saudade do Egito, como era bom. E é tão desgraçado o pensamento pecaminoso, que é aquele pensamento maldito de quem depende do governo e fala: não, o governo dá isso de graça para a gente. Ele toma 100 e devolve um, nossa, me deu de graça. Fala: a gente comia pepino de graça, peixe de graça. Qual escravo come de graça? Quando nós estamos longe da comunhão com o Senhor, da sua palavra, vivendo no mundo, o preço é caro, meus amigos, porque a palavra de Deus define o salário. O salário do pecado é caro. Ninguém come com o diabo de graça. Ninguém come no mundo de graça. Nós estávamos lá, Paulo diz isso aos Efésios, mas agora Deus nos tirou desse lugar e nos trouxe para a sua presença. Mas eles começam a desejar intensamente. Ah, estou no meu casamento, aqui é uma luta. Quando era solteiro, eu deitava e rolava. E os desejos intensos começaram a arder. Ah, agora eu estou na igreja aqui, nem carne eu estou comendo. O pastor proclamou um jejum aqui. Lá no mundo era cachaça, era balada. E começaram a desejar intensamente isso, a ponto dos israelitas, a palavra de Deus vai nos dizer mais uma vez. E o povo de Israel também começou a se queixar. Mais uma vez o Senhor ouviu isso. E a ira de Deus acendeu de novo. E Moisés agora toma parte com o Senhor naquilo, ele fala: Deus, eu estou cansado. O líder agora fica cansado, o líder mais manso da terra. Se você ler o capítulo 12, ele vai dizer: ora, esse Moisés era o camarada mais manso da terra. Eu gosto desse texto, inclusive, porque eu fico imaginando como alguém tem coragem de escrever, porque a palavra manso deriva da mesma raiz de humildade, de bondade. Como alguém consegue escrever a seu próprio respeito: eu era o cara mais humilde que eu conhecia. Que é o que Moisés escreve. Sabe por que, irmãos, que ele pode escrever isso? Porque ele se conhecia a partir da perspectiva divina. E quando você se conhece a partir da perspectiva divina, você lida bem com as suas virtudes, tal como você lida com os seus defeitos. Mas agora o cara mais humilde, mais sossegado da terra fala: Deus, o Senhor me ama mesmo? Então me mata. Se o Senhor me ama, me mata. Está difícil carregar esse povo. A reclamação deles me empapuçou já. Ele orava pelo povo, sempre para Deus livrar o povo da morte. Ele falou: livra o povo da morte, mas me mata. Está mais fácil morrer do que cuidar desse povo. Reclamão. Imagina isso, irmãos. Um homem manso, um homem que Deus usou para tirar o povo do Egito, agora está falando: Deus, leva esse povo sozinho, só me arranca daqui, porque desgastou, cansou. Será que a maneira como você se relaciona com as dificuldades que são comuns a nós homens? Alguém não tem dificuldade aqui? A minha vida está maravilhosa, pastor, zero problema, as coisas tudo em ordem, a conta redondinha, sem briga no casamento, os filhos não dão trabalho, o emprego parece o Éden, um paraíso, nem serpente para oferecer maçã tem. Eu sei que não é maçã, tá, irmãos? É só para... Quer dizer, vai que é maçã, ninguém sabe, né? É fruto, podia ser também. Podia ser banana, podia ser qualquer coisa, era um fruto lá. Podia aparecer com qualquer coisa. Alguém não tem problemas aqui? Todos temos. Mas quando você vive nesse ambiente com um espírito murmurador, você já notou que é desgastante até para as pessoas que caminham com você? Será que você, cônjuge, sua esposa ou seu esposo já falou: nossa, Deus, me mata, porque é mais fácil morrer do que viver com esse trem reclamão aqui? A gente ri porque não pode chorar. Alguns riram e esconderam o rosto, falaram: meu Deus, acho que sim. Deus quer livrar a gente desse ambiente. Porque quando nós vivemos assim, causa desgaste, irmãos, e reclamação, torna um ambiente pesado. E Deus não queria um ambiente pesado para o seu povo. Deus estava formando o seu povo especial. Era o povo que Ele queria abençoar. Ele disse para Abraão: eu vou abençoar essa nação. Lógico que falava de nós como descendentes na promessa, mas a descendência física de Abraão é esse povo que saiu do Egito. E Deus disse que tornaria eles numerosos e prósperos e frutíferos. Eles dominariam nações, mas agora eles estão reclamando das suas condições. Sabe, a ponto de Moisés pensar assim, mas Deus traz uma solução. E eu quero falar muito sobre isso, porque a verdade, irmãos, é que as dificuldades que nós vivemos, isso seja em qualquer lugar, seja na sua rotina, na sua vida comum com seus familiares, a sua vida financeira, psicológica, qualquer área da vida, inclusive a nossa vida comunitária. Quanto mais nós avançamos e crescemos, quanto maior a nossa família se torna, quanto maiores são os nossos bens, se a nossa empresa prospera, a gente tem mais funcionário, tudo que cresce aumenta os problemas também. Quem entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Quanto mais a gente cresce, mais problema a gente tem. Eu garanto para você que um empregador que tem 300 funcionários tem muito mais riquezas, com certeza, talvez tenha muito mais resultado, mas tem muito mais dor de cabeça do que alguém que tem 4 no escritório. É natural. Quando aumentam as riquezas, aumentam as dores de cabeça. Se era casado, só você e o marido, só você e a esposa, vem o filho, é uma bênção, amém, sim ou não? Mas e as noites sem dormir? E os gastos, aumentam sim ou não? As bênçãos terrenas aumentam os problemas. Glória a Deus pela palavra de Deus que diz que a bênção do Senhor sim, enriquece e não traz desgosto. E essa bênção que Ele tem para nós. Mas aumentaram os problemas. E o povo pensa que o jeito de resolver problema é sindicalizando tudo. Vamos fazer o sindicato, vamos reclamar das nossas condições. Moisés não é um bom líder. Eu quero pepino, eu quero peixe. Está errado isso aqui, eu preciso trabalhar menos horas, caminhar no deserto menos horas. Na igreja é assim muitas vezes. A gente fala: ah, a igreja é grande, agora eu não sou cuidado. A igreja é grande, agora eu não consigo nem falar com o pastor. Irmãos, eu atendo toda terça-feira, das 6:30 da manhã às 10 da noite. Vou marcar o horário que eu atendo todo mundo. Só consigo atender na terça, mas atendo. As pessoas começam a criar perspectivas contaminadas e começam apenas a reclamar da vida. Mas Deus não resolve dificuldades por meio das nossas reclamações. As nossas reclamações acendem o fogo de Deus contra nós. Sabe como que Deus resolve as nossas dificuldades na vida? Quando nós cedemos ao Espírito dEle nas nossas vidas e nos tornamos, ao invés de murmuradores e reclamões, profetas do Senhor. Ah, você não entendeu isso. Deus não te chamou para ser um murmurador, alguém que tem uma mente egípcia, alguém que tem uma mente pecadora, que por si só é reclamona e não consegue enxergar as perspectivas divinas. Deus resolve o problema das dificuldades do povo compartilhando o Espírito. A palavra de Deus diz no verso 16: então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos com autoridade e líderes de Israel, e leve-os à tenda do encontro para que permaneçam com você. Eu descerei e falarei com você, e tomarei do seu espírito, ou do espírito que está sobre você, e colocarei sobre eles, e assim eles dividirão o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Portanto, consagrem-se, pois amanhã vocês também terão carne para comer. Vocês que reclamaram, o Senhor os ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne, estávamos melhor no Egito. Enfim, só até aqui, para nós avançarmos. Então Moisés reúne esses líderes, e Deus tira do próprio espírito que está em Moisés, ou seja, a mesma unção, a mesma visão, a mesma perspectiva que Deus havia confiado para esse povo, e agora é partilhado esse espírito. Ou seja, nós temos um modus operandi divino aqui nos dizendo que Deus resolve dificuldades com mais gente envolvida no trabalho. Como nós estamos falando para a nossa própria comunidade, sabe como que Deus torna uma comunidade, uma igreja local mais saudável, menos pesada, inclusive para os líderes? Quando você, ao invés de reclamar, se abre para aquilo que o Espírito Santo está fazendo, levanta sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Eu não vim para reclamar, eu não vim para esperar que a igreja faça algo por mim, Senhor. Eu estou aqui porque eu sou uma bênção e eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus resolve reclamação e dificuldade, irmãos, com trabalho, com você recebendo aquilo que Ele tem. A única forma de nós termos uma vida leve, saudável e caminharmos na nossa peregrinação, sendo abençoados pelo Senhor e partilhando dessas bênçãos com alegria, é se nós recebemos o mesmo espírito da visão que Deus tem para nós. é se você abre a sua mente para entender para onde Deus está nos levando, como eu posso ser parte daquilo que Deus está fazendo. E é incrível, porque quando nós nos abrimos assim, os problemas diminuem. Não apenas humanamente falando, mas as coisas internamente dentro de nós começam a se ajustar, porque quando nós nos envolvemos com o processo, nós recebemos uma visão divina para olhar as coisas sob uma outra perspectiva. O grande problema nosso, irmãos, não é o que nós estamos vivendo, nem as dificuldades que nós estamos passando, é como nós olhamos para elas. Quais as perspectivas que nós temos das dificuldades, porque as dificuldades vão acontecer o tempo todo. A promessa mais poderosa de Jesus para nós é quando ele diz para os discípulos, ele diz: eu vou dizer algo agora para vocês que vai deixar o coração de vocês em paz. Jesus fala isso para os discípulos, e eu acho que os discípulos falam: ué, agora vem a notícia da nossa vida. Jesus vai dizer algo que vai trazer paz para os nossos corações. O que Jesus diz logo em seguida? Nesse mundo vocês terão aflições. Eu acho que os discípulos falam: não é possível, ele está trolando a gente agora. Como que ele diz para mim ter paz, e ele fala: a notícia para você ter paz é: no mundo vocês vão ter aflição, mas, olha para o seu irmão aí e fala: mas. Agora fala para ele: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O que Jesus está dizendo? As aflições vão ser tiradas de você e de mim, irmão. Mas o que Jesus está dizendo? Se você consegue enxergar sobre a perspectiva que ele tem a respeito da sua vida, o seu coração se reanima nele. Deus não te prometeu te livrar das aflições, Deus te prometeu te alegrar com a força dele, porque a alegria do Senhor te fortalece. Deus não prometeu para você te evitar problemas na vida. Muitas vezes a gente se coloca nos problemas, mas até nos problemas que a gente se coloca, a palavra de Deus para você é: tenha bom ânimo. Começa a enxergar por uma outra perspectiva, que não é humana, que não é diabólica, mas a perspectiva da promessa, porque Deus disse: eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel. Jesus disse a mesma coisa para os seus discípulos, ele falou: vocês podem ter bom ânimo, porque eu venço essas coisas. No final de tudo, está tudo resolvido. Num determinado momento, como num abrir e fechar de olhos, o Filho de Deus vai se manifestar, e aonde ele está e preparou morada para nós, nós estaremos com ele. As nossas perspectivas precisam ser renovadas, porque no deserto, como eu tenho dito, sarça pega fogo, irmão. Enquanto nós estivermos em peregrinação, e nós estamos como peregrinos nessa terra, passageiros, mas a gente tem que decidir se a gente é um andarilho, como um mendigo implorando por um pedaço de pão, ou se nós somos alguém que sabe para onde está indo, e focados na promessa de Deus, podemos dar graças a ele por cada aflição que nós vencemos. Quando as nossas perspectivas se mudam, meus irmãos, os problemas continuam lá, mas nós começamos a enxergar com os olhos do Senhor. E os olhos do Senhor não são olhos que nos permitem ser tão egoístas a ponto de pensarmos apenas em nós mesmos e nos nossos desejos e nas nossas dificuldades. Jesus enxerga os problemas e as dores humanas não como questões que devem ser presas no nosso coração, amargurado, e que nos façam reclamar. Então, por que Deus não faz? O mundo que pensa assim, o mundo olha para crianças padecendo dificuldades, abusos, famigerados, e fala: Deus não existe. Deus olha para essas pessoas e tem compaixão delas, e olha para você e fala: a seara é muito grande, os campos estão brancos, onde estão os trabalhadores dessa seara? Mateus 9 vai dizer que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastores. Aonde estão os pastores de Deus aqui que vão apacentar o seu rebanho? Levante sua mão, igual você levantou quando estava com a camiseta. Aleluia. Nós olhamos para as perspectivas dos problemas a partir de uma oportunização divina que ele convoca os seus trabalhadores. Ele diz para nós: roguem para que hajam trabalhadores na seara. Jesus olha para as multidões e ele tem uma solução muito diferente de reclamar. Jesus fala: eu sei como resolve isso, é com você botando a mão no arado. Jesus olha para os problemas que nós temos como igreja, às vezes, de repente você está se sentindo não cuidado, talvez você está na margem, talvez se você tivesse envolvido já com um clã, você se sentiria mais amado. A questão é: você é amado? 100%, irmão, se você está aqui, você é amado, primeiro pelo Senhor que te trouxe aqui, depois por nós como igreja, mas você se sente às vezes não cuidado, que você está esperando só falar com Moisés da igreja, pastor tem que me atender. Mas se você estivesse num clã, eu garanto, você ia se sentir muito mais amado, porque você já é, você só não se sente, mas amado você é. Você fala, não, mas não tem um clã no meu bairro. E aí Deus está falando para você, a sua casa fica onde? Não é no seu bairro? Por que você não abre a sua casa? Tem ninguém para cuidar de mim. Deus está falando, não era para você abrir a sua casa para cuidar dos outros, irmão? Nós muitas vezes resolvemos ou tentamos resolver os nossos problemas pela perspectiva da reclamação. E Deus resolve pela perspectiva da unção. Ele está falando, eu posso pôr meu espírito em você. Em vez de você achar que alguém pode fazer algo por você, eu posso pôr o meu espírito em você. E você vai ver como é infinitamente superior fazer algo por alguém. Porque quando nós carregamos as cargas uns dos outros, nós não só aliviamos o peso, nós cumprimos a lei de Cristo. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 6. Carreguem as cargas uns dos outros. Pastor, é uma visão apenas veterotestamentária, não tem nada no Novo Testamento assim. Abre comigo em Atos 6. Se você assume o peso de cuidar do seu irmão, se você assume o peso de ser uma bênção para aqueles que estão à sua volta, você vai experimentar na sua vida o privilégio de ser cuidado pelo Senhor. A palavra de Deus diz, quem dá para os pobres, empresta para o Senhor. Quem defende o direito dos oprimidos, está se colocando na posição de Jesus, que jamais vai deixar um órfão desamparado. E quando você para de olhar para os seus próprios problemas e cede-se a si mesmo para ser uma resposta para a comunidade, você está entrelaçado com aquilo que Deus está fazendo. E aí você vai andar do lado dele, porque você está de acordo com aquilo que ele tem para nós. Ah, e se você andar lado a lado com o Senhor, se você sair da extremidade, se você parar de emprestar os seus ouvidos para aqueles que estão sempre reclamando, enxergando sob essa perspectiva problemática, diabólica e humanizada, e começar a ouvir a voz de Deus dizendo para você, ei, eu quero pôr o meu espírito em você, eu quero você como uma resposta para isso. Seus problemas fazem assim, ó, ficam pequenos. Hoje de manhã eu estava indo para Salesópolis e estava passando com meu carro mega confortável, ar-condicionado, ouvindo Brandon Lake. Eu passei, vi um senhor, passei rápido pra caramba, falei, bicho, eu vi um senhor ali com duas crianças. Pela pinta do irmão, falei, da congregação. Um sol que estava para cada um de manhã, o cara de gravata, camisa, Bíblia na mão, com duas crianças, menininha bonitinha, vestidinha de sandália. Eu olhei, passei, eu não vi nenhuma entrada. Eu andei quase um quilômetro e não vi nenhuma entrada. Eu falei, ah, eu vou ter que fazer um carambolê aqui, confesso, usar manobra proibida, Deus não permite essas coisas, mas passa um pano às vezes, brincadeira, fiz uma manobra, voltei pelo acostamento, esperei passar um monte de carro, fui até ele e falei, meu irmão, você quer uma carona? Ele falou, quero. Entrou no carro, já falei, paz de Deus, né? Me liguei, não vou falar paz do Senhor, graça e paz, não vou meter o Batista, já olhou com essa cara de bandido, né? Falei, a paz de Deus, irmão. Ele entrou, eu falei, o senhor está indo para onde? Eu sabia que era para a igreja, estava na cara, né? Só faltou ele falar, né? Senhor, estou indo de terno e gravata, você está perguntando para onde eu estou indo, né? Parecia o cego falando para Jesus, o que o senhor acha que eu quero? Me cura da cegueira, né? Você está indo para onde? Ele falou, para a igreja. Eu olhei para as crianças e falei, seu pai é um herói. E eu andei, dei carona para esse irmão, até a congregação, eu não tinha errado, dei a paz de Deus. Discernimento de espírito. Eu levei esse irmão até lá, irmãos. Mais ou menos, eu andei de carro com um irmão, com duas crianças, 9 horas da manhã, de sapato, terno e gravata. Eu olhei no marcador do carro, quase 2 quilômetros, e ele já tinha andado. Tem gente que realmente não pôde vir, teve gente que só não veio porque estava chovendo. Vou assistir a live, perdão irmãos da live, cada um sabe, se você só podia ficar na live, tem gente que não tem recurso, não tem carro, mas tem gente que tinha um carro confortável. E eu conversei com esse irmão, falei, e aí irmão, meu xará, Francisco, filho dele, João, não tinha nem como errar, né? Xará duas vezes. Falei, irmão, bênção aí na igreja, que solzão aí andando assim, a única igreja que tem perto da sua casa? Ele falou, a congregação é. Tipo, vocês não são igreja, obviamente. É a única que tem no bairro e tal. Fui conversando com ele, ele falou, pastor, me apresentei e tal. Ele falou, um dia eu estava trabalhando, ele falou, eu trabalhava e andava 17 quilômetros para ir para o meu trabalho. Eu falei, eu andava de segunda a sexta. Um dia domingo eu estava em casa, comecei a capinar o terreno. Ele falou, Deus falou comigo como a gente está conversando aqui. Ele não falou com uma voz de trovão, varão, preguiçoso, não foi nada disso. Ele só falou, puxa, hoje é domingo, você anda tanto para ir para trabalhar, será que não era dia de estar na igreja? Ele disse que largou a enxada, se arrumou, falou para a esposa dele, estou indo para a igreja. Ele falou, agora, essa hora. Eu falei, eu vou, eu preciso fazer isso. Deus tem sido bom comigo, a gente está aqui sendo abençoado. O irmão que anda 17 quilômetros por dia para ir trabalhar, falou, Deus tem sido bom comigo. Alguém aqui anda 17 quilômetros por dia para ir trabalhar, irmãos? Quem está me entendendo? Foi bênção estar em Salesópolis, mas essa carona foi a melhor carona que eu já dei na minha vida. Ele falou, eu vou, pastor, porque... falou, eu amo estar nesse lugar aqui, eu quero que os meus filhos cresçam num ambiente como esse. O que é andar 2,5 km de sapato, camisa e 32 graus, irmão? O que é? Para mim é muita coisa. Eu lembro quando eu fiz o caminho do Jordão, de Jericó até o Jordão ali, né? Do Jordão até Jericó, que é o caminho que Jesus fez para ser tentado. De carro eu estava reclamando que era longe. Jesus veio andando nesse trem aqui, nesse deserto, para ficar mais 40 dias sem comer. Nós precisamos mudar a perspectiva que nós temos ao olhar para os problemas da nossa vida. É isso que vai nos abençoar. Porque senão o fogo de Deus vem e consome o que está na extremidade. Mas é curioso, porque o fogo de Deus também é um fogo abençoador, irmãos. No meio do acampamento tinha fogo queimando. Onde estava? Na tenda do encontro. Tem fogo de Deus queimando no meio do acampamento. Tem fogo da presença de Deus consumindo sacrifício. Nós cantamos aqui. Tem fogo de Deus queimando feridas, tem fogo de Deus cicatrizando dores, mas tem fogo de Deus destruindo quem está na margem. Deus não chamou você para viver onde Taberá queima e consome. Deus chamou você para viver onde Shekinah queima e a presença dele enche você. O fogo vem de Deus da mesma forma. Lá em Atos 6, eu falei que abriu o Novo Testamento para explicar, a mesma coisa acontece, passando do horário um pouquinho. Estou não, né? Está cedo. Atos 6 acontece a mesma coisa, a igreja cresceu. Atos 4 vai contar para a gente da multidão dos que creram. Eles estão ali desde Atos 2 crescendo, Pedro prega 3 mil, Pedro prega mais 5 mil. Gente para danar, lotada a igreja, aquela coisa, 20 mil pessoas na igreja. O que que acontece em Atos 6? Olha lá. Irmãos, eu gosto de pregar sem esboço, vocês nem imaginam quanto. Lendo a Bíblia, olha lá, Atos 6 diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, o número de discípulos crescer é bom ou é ruim, irmãos? Quem tem dúvida ainda, é bom ou é ruim? É ótimo, uma maravilha, uma bênção. Surgia o quê? Murmúrios de descontentamento. Cresceu, era para estar alegria. A igreja está crescendo, está esparramando. A gente saiu agora de Jerusalém, já está indo para tudo quanto é canto. Era em Mogi uma igreja, daqui plantou uma igreja, tem 700 doidos lá em Poá, que já está plantando em Guaianás. O pastor não está aqui porque foi para Salesópolis, é São Sebastião, é São José, está crescendo. Mas aí gente, ah, o pastor não está aqui, murmúrios de descontentamento. A igreja cresceu demais, o pastor não vai tomar café comigo em casa. Murmúrios de descontentamento. Não é mais essa fase disso acontecer. É uma fase que você tem que tomar café e pastorear as pessoas que estão chegando. Amém, irmãos? Pastor gosta de tomar café, se der para ir na sua casa, vai, eu vou, irmão. Nem que eu tenha que marcar para daqui 2 anos na sequência. 3 mil pessoas, 365 dias por ano. Se eu tiver que marcar para daqui 10 anos, a gente toma café junto. Pode vir na terça aqui, marca um horário comigo, marca, chama no Instagram, a gente toma café aqui também. O café daqui é melhor que da sua casa, vem tomar café comigo, mais legal. A gente toma. Mas em vez dos murmúrios de descontentamento, mais uma vez, Deus nos ensina como resolver o problema. Olha só. Os judeus de fala grega se queixavam, mais uma vez, queixa, murmuração, dizendo que tem gente sendo esquecida. Olha só, não é agora, ah, a igreja não faz missões, ah, a igreja não está vendo os cegos, a igreja não está vendo, murmúrios de descontentamento. Tem gente sendo esquecida, ah, a cesta básica, aliás, irmãos, tragam alimentos para as cestas básicas. A igreja não está entregando cesta básica, vem cá, abençoado do Senhor, você está trazendo alimento para a igreja para montar a cesta básica? Entende? Murmúrios de descontentamento. Ah, meu marido me esquece. E você, irmã, lembra do seu marido? Se comporta de uma maneira também a chamar a atenção dele? Ah, os meus filhos são rebeldes. Você beija o filho para que ele não se torne rebelde, como a palavra de Deus ensina? Seu filho é rebelde, você senta junto com ele, ora com ele, abre a Bíblia junto com ele. Entende o que eu estou falando, irmãos? Murmúrios de descontentamento geralmente partem de nós quando nós estamos na margem e não estamos a fim de nos envolvermos com aquilo que Deus está fazendo. Mas quando nós nos envolvemos, nós nos tornamos as respostas que muitas vezes você quer. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Às vezes a sua família não muda porque você, ao invés de crer e obedecer, está murmurando, mas Deus está cessando isso aqui, porque eu não vejo a hora de mudar a pregação aqui e começar a falar da posse da terra prometida. Essa tem que ser a última mensagem que nós estamos ainda falando das reclamações, dos murmúrios, que como esse povo chato pra caramba, meu Deus, eu entendo Moisés querer morrer, É horrível ficar perto de gente que só reclama, só vê o problema. Aqui mais uma vez, ó, a igreja cresceu. Não era para estar ninguém reclamando. É para as pessoas estarem pulando de alegria. Mesmo com a perseguição romana, mesmo com os desafios, mesmo com os espólios que os romanos estão tomando de nós, mesmo com tudo isso, a igreja está crescendo, meu Deus. Cresceu tem problema, cresceu tem trabalho. Olha como que Deus resolve os problemas. Diz assim, ó: por isso os doze, os apóstolos, os representantes aqui do Senhor, convocaram uma reunião e disseram: nós apóstolos temos que nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Vocês estão reclamando para a gente de um problema que vocês têm que resolver. Jesus chama a gente para pregar a palavra. Vocês estão perguntando se o pastor está distribuindo cesta básica? Ora, trem, traz o alimento que a cesta básica vai ser montada. Não diga que a igreja não está fazendo missões, porque se eu tiver correto no meu pensamento desses últimos 28 anos com igreja, a igreja está sentada junto comigo aqui louvando ao Senhor, não sou eu a igreja. Sou só um mero administrador que depende da graça de Deus para tomar decisões, mas a maior parte dos problemas que nós temos, das reclamações que nós fazemos, são as respostas de orações que nós mesmos deveríamos ser. Pedro diz isso. Falou, não é mister que a gente tenha que ficar resolvendo o problema de cesta básica, mas já tem 20 mil negros aqui, vocês querem que nós 12 façamos isso? Faz você. É como o memezinho do Homer: pastor, a igreja não faz tal coisa, voluntário se esconde na moita, ei, sai da extremidade da moita e seja uma resposta de Deus na nossa geração. Deus não chamou pastor para ser uma resposta, Deus chamou você. Quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, não é o seguinte, não é o rei fulano de tal que vai vir te abençoar. Deus diz isso para Abraão, irmãos. E essa é uma palavra para todos aqueles que são filhos de Abraão. Quem crê em Jesus aqui? Quem é crente, cheio do Espírito Santo? Ei, se é um filho de Abraão, sabe qual é a promessa para você? Seja você mesmo uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar, por quê? Porque o foco da minha bênção é você. Eu não vou te dar uma bênção, você é a minha bênção. Ah, isso é muito bom. Eu não preciso que ninguém faça nada por mim. Deus já me fez uma bênção. Eu não preciso que alguém me note. Deus já me notou e me chamou e falou: vai, filho, eu estou indo. Eu é que sou a bênção de Deus. Então, aonde eu ando, eu não espero que alguém me abençoe. Onde eu ando, eu estou abençoando. Porque rastros de bondade e misericórdia são as minhas pegadas. A bênção de Deus flui de mim. Eu que abençoo os lugares aonde eu vou, e você que abençoa os lugares aonde você está. Então pare de reclamar e comece a manifestar a sua natureza de um filho da bênção na sua casa, no seu trabalho, na igreja onde você está, e todos os nossos problemas são resolvidos. É assim que os diáconos são formados, irmãos. Maldita palavra que a gente vai parar de usar, que é o tal do voluntário. Você não é voluntário na igreja. Voluntário é uma palavra ruim. Ah, eu me voluntariei, as minhas condições. É de coisa de sindicalista, não é voluntário. Você é diácono. E a palavra para diácono, diáconos e servo, é doulos, é escravo. Paulo fala: eu era escravo do Egito, lá do mundo, agora eu sou escravo de Cristo. Eu não estou aqui para reclamar de condição de trabalho. Eu sou uma bênção, trabalho é uma bênção, irmão. Maldição é serviço, trabalho é uma bênção, maldição é cansaço. Quem trabalha com Jesus nunca se cansa, porque a palavra de Deus diz que se renova. Os discípulos estavam moídos, foram distribuir alimento para 5 mil homens e não cansaram, por quê? Porque eles estavam com Jesus trabalhando. E é assim que os diáconos são formados aqui, ó. Nós apóstolos vamos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Mas eles não ignoram a necessidade. Eles dizem: sendo assim, irmãos, vocês mesmos aqui. Ele olha para a igreja. Eles falam os 12, ele fala: a gente precisa escolher agora, vamos decidir isso. 7 homens respeitados. Se é alguém respeitado, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Você é alguém cheio do Espírito Santo e sabedoria? E esses serão os encarregados do serviço, enquanto nós nos dedicamos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, eles escolheram Estevão, e passa uma lista. Estevão, irmãos, o menino da cesta básica, tipo o nosso Claudiano aqui, o Cacá, famoso Cacá. Estevão é o cara que ganhou ninguém mais, ninguém menos do que apóstolo Paulo. Estava lá dando testemunho, Paulo olhando para aquele menino, enquanto via a roupa dele no pé dele, ficou olhando para aquele menino e falou: tem alguma coisa diferente no carinha da cesta básica. Não era o pastor Pedro, estava lá em Jerusalém. Paulo, quando sobe para Jerusalém, diz: aqueles que pareciam que era alguma coisa não me acrescentaram nada, mas Estevão, menino da cesta básica, ganhou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, o carinha da cesta básica, irmão. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Quando ele conversou com eles, ele até achou que eles não eram nada demais. E sinceramente, eu estou pouco me lixando se alguém desconhecido na igreja achar que eu não sou nada demais, mas foi impactado por alguém como você, cheio do Espírito Santo. O reino não é meu. O reino não se chama Burn. Estou com os anel que eu ganhei dos irmãos aqui, mas não sou apóstolo, daqueles anel, aquela coisa e tal. Tem um dono já isso aqui. E ele está falando com você. O fogo vai queimar, irmão. Você só decide se é taberá ou se é shekiná. Aliás, você sabia que a palavra taberá traduzida para o inglês é burn. O fogo queima. Mata quem está na extremidade do acampamento, mas unge com o Espírito Santo quem está no centro daquilo que Deus está fazendo. O fogo mata os murmuradores, porque esse povo não entra. Se a gente chegar em Números 3, você vai entender. Nenhum desses é povinho vai entrar na terra prometida. Estou levantando uma geração nova que não sente saudade da vida antiga, mas está falando: o que, que eu tenho que fazer? Dá espada aí, me dá pá, me dá qualquer coisa. Se Deus está fazendo, eu vou tomar posse daquilo que é meu. E eu vou tomar posse com a mão no arado, eu vou tomar posse me envolvendo, irmãos. Tem gente que não está sentada aqui ainda porque você está nessa noite ouvindo o que Deus está falando para você fazer. Quem está me entendendo? Pode dar um glória a Deus, irmão. Preste atenção. Se coloque em pé. A maior parte das orações que você faz, você vai perceber que nas coisas comuns, você mesmo vai ser a resposta das orações. Naquilo que é sobrenatural, irmãos, maná vai cair do céu sempre para as nossas vidas. Aquilo que você não pode fazer, irmão, tem coisa que não está na nossa mão, a gente não consegue resolver, e tem coisa que você não vai resolver mesmo, mas pode ficar tranquilo, essas Deus resolve. Amém, irmãos? Fica tranquilo. Jesus falou: vai ter aflição, tem coisa que não é da sua conta, você não vai dar conta, é grande demais. A gente está com o nosso irmãozinho Levi no hospital, filho aqui, o Vini é um dos pastores em treinamento da igreja, filho do Vini e da Lívia, nasceu, diversas complicações. Eu perguntei para ele se podia falar para a gente pedir para orar, tá bom? Eu só estou abrindo e perguntei para ele se eu podia fazer isso antes. Falei: Vini, posso chamar a igreja para orar? Nasceu, Levi, está lá. Menino nasceu bonito, saudável, de repente hipoglicemia, pá, destro, entra, menininho agora entubado, passando aflições. Mas tem um povo aqui orando, porque maná cai do céu e o sobrenatural o Senhor vai fazer. Agora, Deus faz o sobrenatural. Oração, irmãos, é tão sobrenatural quanto natural. Quem vai orar pelo Levi aqui? Eu. E o poder de Deus vai tomar o leito do hospital. Tem coisas que ficaram no passado e marcularam o nosso coração, feridas. Gente que destrata a gente, vira as costas para a gente, que não vai mudar, rejeição, abandono, desespero, injustiça. A gente não consegue resolver isso. Maná cai do céu, Deus vai resolver. Mas orar pelos nossos inimigos, a gente pode orar. Quem está me entendendo? Mudar o coração do seu patrão maldoso, você não vai conseguir, mas orar por ele você pode. E aí Deus faz o que Ele pode fazer, quem está me entendendo? Achar que a igreja está cheia de problema, qualquer mente egípcia pode achar. Pensar em como a gente pode resolver o problema, só quem tem o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração. E Deus não te chamou para queimar nas extremidades, Deus te chamou para arder na tenda do encontro, no lugar onde o Espírito Santo é compartilhado. Você que está na live, a palavra de Deus diz para nós aqui, que dos 70 que tinham que estar na tenda do encontro, tem dois que não foi, ficou fora do acampamento. Então, você está fora do acampamento, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo pegou até quem estava fora do acampamento. Então eu oro para o Espírito Santo descer sobre você agora também. Pega os que estão fora do acampamento, Deus, os que não vieram, que estavam com medo da chuva, pega eles também, Senhor. O reino de Deus é um reino de misericórdia, amém, irmãos? Até quem vacilou hoje, eu amo você, irmão. O Espírito Santo vai te pegar aí também. Mas nós estamos aqui e o fogo está queimando. E não é um fogo para destruição, é um fogo para queimar tudo que é errado e nos encher com o Espírito Santo para nos capacitar, para sermos a resposta das nossas demandas. Ah, levante suas mãos. Levante suas mãos. Senhor, tem um povo aqui que é um povo do fogo. A gente não assistiu Avatar, não, mas a nação do fogo está aqui. É a gente que queima, Senhor. É a gente que queima. Ah, tem fogo nesse lugar. E nós não tememos o fogo, porque é o fogo da sua glória. Ah, é o fogo da sua presença, que queima duplamente. Primeiro, queima em nós tudo que é mal, queima em nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor, queima em nós um espírito de murmuração, essa mente sindicalizada, de escravo, que fica esperando sempre que alguém faça alguma coisa. Mas queima em nós a essência do Senhor, que nos faz arder em compaixão, que nos movimenta em direção aos problemas como uma solução para cada um deles. Eu oro por solução, Senhor. Eu oro por solução nos casamentos, porque nós vamos parar de reclamar e vamos tomar a nossa posição nos nossos papéis. Eu oro por solução nos nossos ambientes de trabalho, porque ao invés de reclamar, nós vamos nos destacar tão perfeitamente, nós vamos trabalhar e sermos profissionais tão excelentes, que se o lugar onde nós estamos não vão mudar, o Senhor vai nos levar para lugares mudados. Nós cremos no poder do Altíssimo nas nossas vidas. Nós não somos aqueles que estão se detendo nos caminhos aonde o Senhor já nos tirou. Nós somos aqueles que estão avançando para os lugares aonde o Senhor vai nos levar. E nós vivemos num espírito de adoração. Aleluia, Senhor, eu creio nisso. Pai, que esse mesmo espírito, essa unção, essa fé agora invada o leito daquele hospital agora regional de Ferraz de Vasconcelos e encha o fôlego dos pulmões do Levi agora, Senhor. Ele dê vida perfeita, a vida de Deus. Ah, o Senhor está nos unindo agora junto com esse nome Levi, que significa aquele que é unido ao Senhor, aquele que une. Nós nos unimos em fé agora e enviamos um espírito de coragem, de convicção e de ousadia, Senhor. O Levi ainda é um bebê, mas o Seu Espírito Santo está sobre ele. Que agora o Seu Espírito regenere cada célula dele, o sistema respiratório, circulatório, digestivo, o sistema nervoso central. Agora nós ordenamos em nome de Jesus vida sobre a vida do Levi. Surpreenda no Senhor. Ah, ele está ali sendo bem cuidado. Tem enfermeiras ali, tem médicos ali, ele tem um medicamento, mas nós confiamos muito mais no poder da oração do Seu povo agora. Que fogo do céu desça naquele lugar. Que fogo do céu desça, meu Pai, nos lugares aonde nós estamos enfrentando desafios que querem nos parar. Meu Pai, que o seu povo que está aqui nessa noite volte para os seus lares, para o seu trabalho, para os lugares onde o Senhor tem nos colocado na sociedade, não com o espírito de escravo, que fica esperando que alguém faça algo por eles, mas com o espírito de filhos que têm uma herança, de filhos que são herdeiros do Senhor, para incendiarem corações, não murmuradores, mas adoradores, não reclamadores, mas aqueles que clamam, porque o Senhor está nesse lugar e a sua pergunta é: acharei eu fé nesse lugar? Os seus olhos estão passeando sobre a terra, Deus. Mas o Senhor não está procurando ninguém para punir. O Senhor está procurando alguém para se unir contigo e manifestar a sua vontade. O Senhor não está nos olhando aqui para ver os nossos erros e nos punir pelos nossos erros. O Senhor está procurando adoradores nessa noite. Ah, o Senhor não está procurando murmuradores. O Senhor está procurando aqueles que te adoram em espírito e em verdade, aqueles que queimam de paixão pelos perdidos, aqueles que queimam de paixão pela sua presença, aqueles que foram incendiados.